A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E o vivente pergunta: o que, que há de bom neste mundo? Digo eu, nada, principiando pela própria vida que, se fosse boa, não morreriam. E por ela não prestar, por ser ruim, é que morrem. Portanto, tudo é ruim e nada presta. A própria vida não presta, e por isso é ruim e se acaba. A ilusão aqui que faz isso ou aquilo ser bom. Bom enquanto vivente não enjoa, não se aborrece, enquanto está gostando. Depois que o vivente não gosta, não presta mais. E por isso não há nada de bom nesse mundo. Os imunizados conhecem tudo isso muito bem e sabem o que é bom e o que é ruim. Por nada existir de bom é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. E agora, pergunta o infante, e os viventes no mundo vão chegar a esta conclusão? Vão. As trevas têm que se acabar. Depois de todos imunizados, as trevas desaparecerão, assim como os sofrimentos, porque irão saber e conhecer o que hão de adotar para o bem de si mesmos. Bem de si mesmo quer dizer equilibrar-se na vida da melhor forma possível até a sua extinção. Portanto, o vivente que não conhece a vida, não se preocupa com coisa alguma. Tudo está bom, porque tudo é da vida. O que está ruim, está bom. E o que está bom mesmo. Sim, porque o que parece bom é ruim. E o que parece ruim, está bom e está direito. Por isso, esse mundo é torto. E agora sabem como foi que começou essa tortura. E por ser torto, é que vocês nem direito de viver têm, e assim morrem, queiram ou não queiram. Por aí, vejam a tortura. Onde está o bom? Onde está o direito? Em lugar algum. Pois formaram-se a educação para compreenderem erradamente, e por isso vivem dolorosamente. Por que dolorosamente? Porque o sofrimento é constante. Isto é uma pequena exposição da vida dos que queriam viver nesse mundo em trevas, sempre errando. Trevas tão grandes que não dão para raciocinar como devem, porque enxergam cada vez mais o sofrimento horroroso nesse mundo e as trevas não deixam o vivente pensar certo, fazendo-o pensar diferente de acordo com as trevas que o dominam. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o rico e sofre o pobre. Portanto, o melhor da vida é adorá-la com desprezo. Sim, porque a própria vida não preza ninguém. Se prezasse, o vivente não a perderia. E se a própria vida não preza o vivente, a obrigação, o dever do vivente, pelo que a vida é, é o de encará-la com desprezo, e a todos os seus pertences também. Muitas vezes o vivente, por não raciocinar como deve e sim como não deve, é que encara a vida muito diferente do que ela é. E por isso estão vendo sempre que para morrer não há idade. Ter amor à vida é para os viventes que vivem em trevas, pois se a vida não tem amor próprio ao próprio vivente, amá-la é o vivente enganar a si mesmo. A vida não tem amor ao vivente. Se tivesse, far-lhe-ia vontade e os viventes viveriam sempre. Tudo isto são frases feitas pelos homens, todas feitas pelos próprios viventes. Frases estas, termos estes, que o próprio vivente emprega, pensando que está muito certo, e depois verifica ter encontrado a nulidade de tudo. E por isso, todos vivem na incerteza de tudo, todos pensam que estão falando muito bem, e quando vão ver, bem mal, enganando a si mesmos. Inventaram essas palavras, amor, vida, como todas as frases, mas diferenciando esse alfabeto para poderem se compreender, pensando que estão muito bem, muito certos e não encontram a certeza nem em si mesmos, não vendo as coisas verdadeiramente como são, dizendo que tudo no mundo é ilusão e nada mais. Ostentam assim as ruínas de si mesmos e de todos, e por isso todos sofrem, grandes e pequenos. É geral o sofrimento, sofre o que sabe e sofre o que não sabe. Prova de que saber e não saber desse jeito é a mesma coisa. Então, todos no mundo sofrem mas o sofrimento já está no final. Agora chegou cultura racional e todos precisam conhecer para saberem como viver e viverem muito melhor. Professora Nádia, que está aqui nos visitando hoje, vai falar sobre esse assunto.
Osvaldo, realmente essa mensagem que você acabou de ler do Racional Superior, ela nos leva a concluir um único fato, que nós chegamos ao fim. Não ao fim do mundo, como muita gente anda pregoando por aí, mas ao fim de uma fase, a fase de animal racional, civilizado, porém cheio de defeitos horrorosos, né? E o que é pior, animais racionais civilizados, cheios de defeitos horrorosos e totalmente desconhecidos da sua origem. Todos nós aqui sabemos que quando alguma coisa fica ultrapassada, fora de moda, quando cai em desuso, perde a graça, perde o brilho, né? Perde o sentido e às vezes cai até no ridículo. E isso acontece com a moda, acontece com a música, acontece com os costumes e infelizmente está acontecendo com o comportamento do animal racional. Depois que a natureza parou de alimentar energeticamente o pensamento, a partir de 1935, com a chegada da fase racional, essa mudança, né, na fase, essa mudança de fase, ela, com o decorrer do tempo, causou uma alteração no comportamento do animal racional. Aqueles pensadores que não perceberam que houve essa mudança de fase e continuaram levando sua vida baseado no pensamento, começaram a mudar, né, cada vez para pior. Foi mudando o comportamento, né, tomando atitudes nada condizentes com o que nós entendemos por civilização, até chegar nessa bagunça generalizada que nós estamos observando aí. O desequilíbrio do pensador, dos pensadores chegou a tal ponto, né, que ultrapassou os limites do ridículo. E não existe nada mais ridículo nesse mundo do que viver sem saber por que está vivendo, sofrer sem saber por que está sofrendo, saber que é dominado pelos malefícios da matéria e não saber como se livrar desses malefícios. Gente, é triste demais. Isso sim é que é ridículo. Tanto avanço na ciência, na tecnologia, e quanto mais avanço, mais rude o homem vem se tornando. A gente...
Nádia, inclusive a gente vê a ambição e a ganância.
Certo.
E a pessoa perde, né, totalmente o pensamento, vai secando, né, está secando.
Isso.
Não está sendo alimentado energeticamente. Então as pessoas cometem absurdos, né?
Absurdo.
Elas matam por qualquer coisa, sem mais, não sentem mais amor, não sentem mais nada, e por qualquer bem material ela mata o outro, mata o irmão, porque todos são irmãos.
Com certeza.
Então ela mata por uma coisa boba, fútil, e destrói tudo e passa a sofrer também, porque ela mata, mas tem uma... alguma coisa vai acontecer. Você não mata e não vai ficar impune.
Claro, claro, evidente.
Então, mais sofrimento ela acarreta para ela, para aquela vida dela, e não, por quê? Porque não sabe que mudou de fase, que está tudo isso já em mudanças e que você está na hora de desenvolver o raciocínio e não mais o pensamento, usar o pensamento para viver e o raciocínio. Então, as pessoas sofrem e cometem absurdos por não se conhecerem e nem conhecerem cultura racional, o livro do Universo em Desencanto.
E nós diríamos que essas pessoas são verdadeiras marionetes. É a qualificação que nós temos para as pessoas que vivem sem saber por que vivem e não procuram resolver a situação.
Por filho, não conhecem um mundo invisível que faz dela gato sapato.
Marionete.
É. Porque ela pensa que ela não vê, não existe. Então,
claro.
Não sabe que está sendo comandada para fazer aquilo tudo porque não está enquadrada dentro da fase. Então, não está em recuperação. está em liquidação. Então ela liquida e é liquidada.
Está servindo de joguete da natureza, de joguete das energias negativas, né? Mas não percebe, não tem a menor noção. Porque a energia ruim, a energia magnética, ela materializa, ela toma conta, domina de uma tal maneira que a pessoa vai fazendo uma série de besteiras, de maldades, de crueldades, conforme nós temos visto diariamente, já não está nem mais valendo a pena assistir noticiários com tanta notícia ruim,
tanta
e a pessoa não percebe. E tantos criminosos que já cometeram crimes hediondos, quando são presos, quando são interrogados, eles ficam assim, eles parecem que não têm a menor noção do que fizeram, porque a energia magnetiza de uma tal maneira que a pessoa não tem a menor noção do que faz.
É só ficar cega.
Isso, totalmente cego. Então, isso é muito triste. A humanidade está perdida, está desorientada, sem noção do que está fazendo, procurando uma luz no fim do túnel, né? Então, é necessário que as pessoas, grande parte da humanidade, que ainda, infelizmente, não percebeu o porquê de toda essa catástrofe, de todo esse desequilíbrio físico, moral, financeiro, ambiental que está acontecendo, quem não percebeu ainda, deve parar para refletir sobre tudo isso que está acontecendo e, em vez de abaixar a cabeça e aceitar tudo normalmente, como se fosse a coisa mais simples do mundo, que nós sabemos que não é, saia em busca de uma resposta, saia em busca de uma explicação. E ao sair para procurar uma explicação, não vai ter dificuldade, porque a resposta já está aqui na Terra, nas páginas do livro Universo em Desencanto. Nada do que está acontecendo é normal, né? Tem uma explicação, não existe efeito sem causa. A mudança de fase da natureza, a falência do pensamento, está provocando todo esse desequilíbrio, tudo isso que está acontecendo no mundo de ruim, tem uma causa, e essa causa é a falência do pensamento. Mas existe uma solução para todo esse estado de coisas no livro Universo em Desencanto. O Universo em Desencanto tem explicação para tudo isso.
Tudo isso que acontece é para que as pessoas inteligentes procurem novos rumos.
Claro.
Exatamente, os novos rumos. Porque quem é inteligente, essa é onde se separa o joio e o trigo. O inteligente é aquele que vai buscar uma resposta, uma contemplação necessária, um equilíbrio, que busca. E já aquela marionete, aquele que já está praticamente no final da carreira e não se incomoda com isso, esse é a parte do joio. Exatamente o que acontece com a estratificação do ser humano, as duas classes, o joio e o trigo. Os inteligentes vão buscar os novos rumos, e nós estamos aqui para dizer que, da mesma forma, buscando novos rumos, encontramos a cultura racional, e quem busca vai encontrar também. E aí é que nós vamos ter a humanidade vivendo por se encontrar consigo mesma em equilíbrio. Porque o novo rumo não é estabelecer-se nesta vida de matéria. O novo rumo é conhecer uma vida acima desta, mesmo estando aqui. Então, esse é o novo rumo que nós temos, no rumo que a humanidade precisa encontrar em si mesmo, que é da sua verdadeira origem. Não é estabelecer um novo rumo para continuar como estava antes. Que muita gente também chega na cultura racional, na solução dos seus problemas, achando que são novos rumos que ele encontrou, mas para poder continuar usufruindo daquilo que ele acha que ele veio buscar na cultura racional, que é prazeres materiais, tranquilidade, paz, sossego, saúde e a parte que era mais interessante, que ele tinha que estabelecer para si próprio um novo rumo de vida, ele não deu atenção. Ou seja, ele não chegou na cultura racional. Ele queria mesmo era apaziguar os seus sofrimentos e achando que a vida é só isso.
Resolver os seus próprios problemas e continuar levando a sua vidinha do jeito que levava antes.
Continuou achando que a vida é essa mesmo. É. E quem estuda a cultura racional achando que a vida é esta mesma, é a mesma coisa que não estudar.
Porfírio, claro. Muita gente vai pensando que em riqueza. Só que a riqueza é outra. Ele pensa na riqueza material. Vou ficar rico, vou ter uma vida maravilhosa com dinheiro. E não é isso, né? A riqueza que a cultura racional dá é outra. A riqueza cultural e o desenvolvimento do raciocínio.
É aquela riqueza que o mundo espiritual, com as religiões, as ciências, as filosofias da parte boa do pensamento, preparou. Preparou a humanidade para essa compreensão de saber que é a maior riqueza da vida é a pessoa se conhecer. Então, quem quer se conhecer, a cultura racional está com as 7 portas abertas para quem quiser se conhecer.
Isso é importante.
O objetivo, né, o objetivo maior da cultura racional é ensinar o ser humano a raciocinar. O ser humano, a partir do momento que começa a estudar a cultura racional, ele vai ver que riqueza é tranquilidade, é bem-estar, é estar em harmonia consigo mesmo, com o seu semelhante, com a natureza, é sair à rua tranquilo, sabendo que vai sair para trabalhar, para resolver suas coisas e vai voltar tranquilo, tranquilamente para casa. Porque a população, o filho deve ter observado, as pessoas estão andando na rua assustadas, com medo, muitas estão tendo dificuldade até para sair de casa, para trabalhar, porque a violência está em todo lugar. Desequilíbrio está em todo lugar, as pessoas estão perdendo a confiança uma nas outras. Traduzindo em miúdos, como o racional superior fala, estamos vivendo uma fase de salve-se quem puder e se puder. Mas para aquelas pessoas que acham que não existe solução, que tudo é assim mesmo, nós estamos aqui para mostrar que não é nada disso, que existe a cultura racional que está na Terra para explicar o porquê de toda essa situação que está acontecendo, que não existe efeito sem causa, que a causa está na mudança de fase da natureza, e que através da cultura racional, do estudo diário, das mensagens da cultura racional, o ser humano vai conhecer o porquê de tudo isso, vai aprender a desenvolver o raciocínio, porque não aprendeu ainda a desenvolver o raciocínio. A fase do desenvolvimento do raciocínio começou a partir de 1935. Então, o ser humano desenvolveu até então, dentro do seu cérebro, a imaginação e o pensamento. O raciocínio ainda não tinha sido desenvolvido, porque não havia chegado a hora. A hora determinada foi a partir de 1935. Então, agora, nessa nova fase, quem já se integrou a ela, quem já tomou conhecimento e já está participando dessa nova fase, está levando uma vida consciente, equilibrada, porque está aprendendo a raciocinar. Agora, quem já tomou conhecimento e não deu importância, está sofrendo, está passando por sérios apertos, sofrendo as consequências de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, cultura racional é a solução para tudo isso.
Nádia, e como a gente vê quanta gente com depressão.
Nossa, é uma doença que está se alastrando cada vez mais. Aliás, o número de doenças incuráveis e misteriosas tomando conta da população está aumentando cada
até
vez mais.
Até doenças que já tinham sido erradicadas
isso,
já voltaram.
Estão
agora
voltando. Quer dizer, tudo isso, essas doenças misteriosas, doenças incuráveis, desequilíbrio climático, inversão de valores, essa violência que não para, são recados que a natureza vem enviando à humanidade já há várias décadas, para mostrar que há, para avisar que algo de muito sério está acontecendo. Então, muita gente está percebendo mas ainda não procurou saber a resposta, a explicação para tudo isso. A gente percebe que as pessoas estão perdidas, estão assustadas, desorientadas, mas não algumas, né, conformadas, como o Porfírio falou agora há pouco, sem procurar saber o que está acontecendo, mas existe explicação para tudo isso. Nada do que está acontecendo é por acaso.
Mas a questão principal, Nádia, que o Racional nos faz ver nesta mensagem do primeiro volume da obra, é a questão, essa pergunta que realmente ele faz para nós, né? O que adianta o saber que nós temos? Esse é o foco pelo qual a gente pode provar e comprovar que, com o pensamento, o ser humano não encontra a solução. Porque o que as pessoas estão fazendo para, ao ver todo esse quadro que estamos convivendo, esse quadro de desequilíbrio, de falências física, moral, financeira, toda essa tudo se desestruturando, o próprio clima da natureza provocando isso tudo, e o que é que as pessoas usam? Pegam a tecnologia que elas conhecem e tentam se proteger de um incêndio com novas tecnologias para apagar o incêndio. A violência, a questão da violência é mais importante, fazer até intervenção no estado do Rio de Janeiro para acabar com a violência. A violência cresce. É, exatamente, a violência ainda aumenta mais ainda. Por quê? Porque estão usando o saber adquirido numa fase anterior. E é isto que tem que se configurar claramente na cabeça das pessoas. De que adianta tanto saber, tanta ciência, se não temos como corrigir o que está acontecendo? Aí é onde a natureza prova e comprova para todos aqueles que são inteligentes. A natureza prova e comprova que ela é que está no comando, e ela está comandando, não mais pela fase antiga, por uma nova forma de viver, que o ser humano só perceberá no momento que ele se dispuser a si mesmo de encarar que a vida não é esta. Quem vive a vida como sendo esta mesma está perdido. Tem toda a ciência, tem toda a tecnologia, mas tem todo o nível de confusão que cada vez cresce mais. Quanto mais tecnologia, quanto mais ciência, mais filosofia e mais religião, não vou tirar a religião dessa não, quanto mais usar, mais confusão está na cabeça. Por quê? Porque o ser humano estará usando o saber adquirido numa fase que é a fase de animal racional, que servia e servia muito bem. Mas quando a natureza muda de fase, deixa de servir. Não serve mais nem a ciência, nem a filosofia, nem a religião. Parece que serve, mas não serve mais.
Porfírio, e essas coisas todas que estão acontecendo, esse desequilíbrio, essa confusão no mundo, é para chamar a atenção das pessoas que aquilo não serve mais. Mas está difícil das pessoas entenderem.
Mas as pessoas insistem. Exatamente, essa é a técnica que eu gosto de realmente de bater. Não é bater nas pessoas, é bater na tecla. Eu não estou batendo em ninguém, não, porque nós também já apanhamos bastante e por isso buscamos novos rumos. Buscar novos rumos é exatamente por aí. É buscar uma forma diferente de compreender a vida. Não por uma questão religiosa, não mais por uma questão científica e nem tampouco por uma questão filosófica, que isto já não está adiantando mais nada. A gente poderia ficar aqui enumerando todas as formas de tentativas que o ser humano está usando e não está dando certo. Nós vimos nas escolas. O que é que nós fizemos nas escolas, professora Nádia? Reformamos programas, reformamos o tratamento com os alunos, e reformamos tantas coisas, e a violência continua lá dentro, os estudantes não aprendem, os professores não ensinam, os que ensinam não são felizes, e quando ensina o outro não aprende. É uma confusão generalizada.
Não tem retorno, né?
Não tem mais aquela satisfação de viver. Porque a forma de viver que a natureza nos conduz é outra forma. E que a humanidade precisa descobrir isso rapidamente, porque é muito simples. E a partir do momento que nós começarmos a descobrir essa simplicidade, não teremos que fazer muito esforço. Mas primeiro tem que desencantar.
por que, que tem que desencantar? Porque toda a filosofia, toda a ciência, toda a religião, toda a arte foi o encantamento da vida. Foi um encantamento de aprimoramento na linha do pensamento humano. Mas o pensamento, na verdade, ele não tinha a finalidade de acertar. O pensamento e a imaginação são duas forças naturais da natureza feitas para lapidar, preparar, amaciar, contextualizar o ser humano através dos seus sentidos e sentimentos e inovações e progresso espiritual. Foi feito para poder lapidar e preparar para que chegasse adiante o ser humano pudesse compreender que ele não é daqui realmente. Notadamente, a linha espiritual foi muito importante para isso, que nos fez compreender a existência da vida invisível, que nos fez compreender a existência de Deus, e aí a fé foi enormemente importante. Mas então vocês vão dizer assim, mas ainda há pouco você disse que não adianta. Não, não adianta mais, adiantava, mas hoje não adianta mais. Não fosse a fé, o ser humano jamais compreenderia a existência de Deus. Porque não tendo fé, não chegaria a isso. Mas hoje a natureza mudou, então ela ultrapassou a necessidade da fé. Ou seja, ela hoje nos oferece o conhecimento, muito mais do que a fé. E as pessoas que ainda estão no rumo antigo, que é o rumo da fé, estão sofrendo cada vez mais e maldizendo o seu semelhante. Quer dizer, sendo contra si mesmo. Porque a pessoa que tem aquela, que foi educada espiritualmente, da forma que foi, dentro dos ditames religiosos, filosóficos, científicos, e aprendeu bem, ele não vê o retorno daquilo que ele aprendeu. Aí ele começa a falar mal daquele que não faz aquilo que ele acha que deveria ser feito. Como as pessoas dizem assim, ah, a coisa está ruim assim é porque não tem Jesus no coração. Como se ele, tendo Jesus no coração, não acontecesse nada de ruim com ele. Aí ele é atropelado, é desequilibrado, acontece uma porção de coisas com ele que se acha com Jesus no coração. Estou usando essa expressão que a gente ouve muitas pessoas falar isso. E a questão hoje não é mais uma questão da fé. Hoje nós podemos perceber e dizer isso com toda certeza, sem ofender a fé de ninguém. Porque não é a questão de ofender a fé. É o novo rumo que a humanidade não está buscando. Porque no próprio conhecimento bíblico, no conhecimento que nos foi passado, na fase espiritual, diz que há algo novo adiante. Há a separação do joio e do trigo. E o que é que faz separar o joio e o trigo? É como se viesse alguém lá de cima com aquela varinha de condão? Na fé eu entendi assim.
Fala até que viria um consolador, né?
Pois é, a própria personagem milenar que diz, se eu não for, não poderá vir o Consolador. Então, quando ele diz isto, ele não é ele, que é o próprio, e ele diz, é o próprio que volta. E ele diz, e direi meu novo nome. Mas, evidentemente, ele não vem mais naquela linha que estava.
Nem com aquele nome.
Nem com aquele nome. Então as pessoas parece que esquecem esses detalhes e continuam no exercício, justo até merecido daquilo que aprenderam, que só viram isso, mas não querem conhecer novo rumo. Por quê? Por que que acham que vão levar vantagem sobre os demais? Porque a fé foi feita para isso, quem tem mais fé levava vantagem sobre o outro, porque era protegido e amparado pela fase em que a fé vigorava. Mas a fase agora não vigora mais a fase da fé. Porque a fé agora se tornou a do falso condutor. E quem é o falso condutor? O pensamento.
Não fui nem da fé, nem da esperança.
Isso. E quem é o pensamento, Oswaldo? Quem é o pensamento? Por que, que ele é o falso condutor?
O lapidador de tudo.
Exatamente. Porque a missão do pensamento foi feita para lapidar. E aí o ser humano esqueceu que tinha o terceiro ciclo, que é o raciocínio.
Para aperfeiçoar.
Exatamente. Como é que a gente poderia desenvolver o raciocínio se nós não estivéssemos aperfeiçoados pelo pensamento? Como que poderíamos desenvolver a racionalização dos povos se não estivéssemos na linha da espiritualização, na linha da fé, das crenças positivas que fomos conduzidos por elas para chegar à fase do terceiro milênio? Ora, mas as pessoas chegam na fase do terceiro milênio e continuam andando patinete no segundo milênio, como se, porque foi dito que a minha verdade não passará. Claro que não, mas qual foi a verdade que foi dita que ainda nem vimos passar no mundo? É só um detalhe, porque as pessoas dizem isso. Porque a minha verdade não passará. Não passará mesmo e não passou. Continua vigorando. E qual é a verdade de Jesus que ele nos ensinou e que até agora ninguém viu passar? É o encarar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Este é o princípio da cultura racional. Porque nos novos rumos o ser humano vai poder praticar esta humanidade. Este é o senso de humanidade que na fase espiritual nos foi encaminhado, e não foi só pelo personagem Jesus Cristo, foi por outros mais ainda. Porque esta fonte espiritual é uma só, e ela veio e se mostrou ao mundo em diferentes aparelhos, vamos dizer assim, na linha espiritual como mediúnicos. Não houve aquela questão do sagrado, que o ser humano criou essa história sagrada. Essa aí é o falsete do pensamento. Porque toda a comunicação que houve na linha filosófica, espiritual e até científica mesmo, foi feita de forma mediúnica. Só para exemplificar o que eu quero dizer, na ordem do grau, o Filho de Deus é chamado de Abdrushim. Viveu nos tempos de Moisés e deu para Moisés as tábuas da lei. Então, anterior ao judaico-cristão, existe a ordem do grau que diz que na Terra existiu um príncipe persa que tinha a capacidade mediúnica de transmitir o que o Filho de Deus transmitia. E não foi só ele, Mitra, que na Pérsia também, que veio mais adiante. Eu não tenho esses nomes todos, eu tenho os nomes, mas não tenho o estudo desenvolvido. E o próprio Jesus Cristo, que também é uma personalidade guiada pela parte espiritual, pela fonte suprema.
Em cada parte do mundo, ele apareceu como um personagem.
Isso, e agora apareceu como o senhor Manuel Jacinto Coelho. E agora apareceu como o senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho do mundo racional. Mas ele vem com um novo nome. Ele não vem como filho de Deus, ele vem como filho do homem. Essa é a diferença. E por isso que nós não precisamos crucificá-lo. Porque se ele viesse como filho de Deus, seria crucificado e as pessoas pegariam do crucifixo para explorar o nome dele, depois da morte, que foi o que foi feito no cristianismo. Isto nós hoje podemos falar porque a fase dele terminou.
Seria fuzilado, né? Porque hoje está na moda fuzilar.
Hoje não colocaria numa ogiva nuclear, provavelmente, né? Porque hoje é a era do fogo. A era que nós estamos vivendo é a era do fogo. Então, o que a natureza está nos mostrando, provando e comprovando, que tudo isto que aconteceu foi uma grande necessidade, foi uma prova de amor e carinho maravilhosa, mas que as coisas mudam. É isso que nós queremos
mudam
dizer.
Mudam e evoluem.
Exato, tudo progride, tudo evolui. Então, o que nós hoje estamos querendo dizer é o seguinte: olha, absolutamente certo, minha gente, vocês que ainda se ocupam da forma de encarar a vida, como se a vida fosse esta mesma, na fé e na crença. E é muito bom. E leiam, mas leiam os pontos fundamentais da parte da religião que vão nos conduzir a novos rumos. Aí é que nós vamos encontrar aquilo que nos foi prometido. Foi profetizado e prometido. Mas as pessoas ficam esperando como se fosse a forma antiga. Aí não vai encontrar nunca. Porque não é a forma antiga que vai estar vigorando. É uma nova forma. E cada um tem que descobrir isso em si mesmo. Então não é descartar a coisa. Não é destruir aquilo que foi feito. É continuar aquilo que foi feito numa nova forma que a cultura racional nos ensina. E aí cada um vai aprender na sua própria casa, porque não é mais para ser conduzido. A pessoa não será mais conduzida da forma que era conduzida na fase religiosa. Hoje ele vai ter autoridade e vai saber se conduzir.
Ele mesmo se conduz.
Em respeito a tudo e a todos. Então ganha a soberania humana, que era o que Jesus veio nos trazer de verdade, mas que naquela época ninguém conseguiria, porque éramos ainda muito rudes e atrasados, não é, João?
Exatamente. E na cultura racional a gente descobre que o nosso mundo não é esse. Nós estamos de um outro lugar, que aqui não é o nosso lugar. E a música que nós vamos ouvir agora é Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias.
É do lado de lá, aqui eu só recebo decepção. Me encosta em um rosto, me calma, me encosta.
seta da ingratidão. Do lado de lá me espero de braços abertos, e vejo uma face em feito meu teto, e o tratamento é de irmão para irmão. Meu lugar não é aqui.
Meu lugar não é aqui.
Eu vejo em cada face um disfarce, em cada riso um cinismo, em cada olhar uma traição. Do egoísmo, a vaidade inteira, só muito uma bicharada é fera comendo fera. Eu vejo em cada face um disfarce, em cada riso um cinismo, em cada olhar uma traição. O egoísmo, a vaidade inteira, só muito uma picharada é fera comendo fera.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias. E o nosso lugar não é aqui mesmo. O mundo que você nasce para sofrer e depois morrer é sinal de que você não está no seu mundo. E qual é o seu mundo? Cultura Racional vai lhe informar, vai te dizer, vai te mostrar qual é o seu mundo verdadeiro e por que que você veio chegar nesse mundo que não é o seu verdadeiro.
E Oswaldo, como nós estávamos falando antes do intervalo, toda a preparação que foi feita é uma preparação magistral, feita e conduzida pelo primeiro mundo. Com toda a certeza, nos é assegurado na cultura racional que tudo que aconteceu foi uma necessidade e que o mundo racional, ou o verdadeiro Deus, nunca nos abandonou. E que ele foi apresentado de formas diferentes pelo pensamento, por isso ele qualifica, sem nenhuma ofensa, que o pensamento é o falso condutor. Por quê? Porque o pensamento, todos pensam diferente. Então todos vão enxergar Deus de uma forma diferente. E cada povo enxergou de uma forma diferente, mas é sempre o mesmo. E todos dizem, Deus é um só, e todos veem Deus de forma diferente. Né, o judaico-cristão, o muçulmano, o oriental, o hinduísmo, o taoísmo, e todos eles veem Deus diferente. Mas o Deus é um só, e todos dizem que é um só. Mas por que que não conseguem concordar e acordar e entrar em concórdia sobre a existência de Deus? Porque toda a forma que foi apresentada foi uma forma mediúnica, através de intermediários, vamos dizer assim, falsos condutores, porque o pensamento não tinha canal de comunicação com a verdade, mas tinha o canal de comunicação com a preparação para chegarmos ao entendimento da verdade.
Então, o que aconteceu até aqui foi trazer o ser humano da fase de pedra e selvagem, pedras e vegetais, vamos dizer assim, o ser humano era que nem uma pedra, que nem um vegetal. Eu sempre gosto de dizer, hoje em dia uma pedra e um vegetal tem muito mais entendimento, discernimento, entre aspas, do que o ser humano tinha nas épocas primordiais da vida aqui neste mundo da matéria. Então o ser humano era pior do que pedra, era pior que vegetal. Os vegetais hoje se entendem, os irracionais hoje se entendem até às vezes bem melhor do que os próprios ditos racionais, né? É porque o que está em destruição é aquele progresso da experimentação, da espiritualização. A natureza não alimenta mais, daí o pensamento secando. Então agora o ser humano, ele estando preparado, é que ele vai chegar a essa conclusão. E como é que foi feita essa preparação? Então aí o ser humano, de princípio, por ter a capacidade interior e exterior no seu aparelho, nos seus sentidos, vamos dizer assim, ele foi feito com dois olhos, com dois ouvidos, dois narizes e uma boca. E o ser humano, através destes sentidos, e um grande órgão, que é o maior órgão do corpo, que se chama pele, que é o revestimento dessa máquina humana. Através da pele, através destes sete ponteiros, com cinco sentidos que estão na nossa cabeça, a visão, a audição, o paladar, a fala, os ouvidos, né? A audição, a visão, o olfato, né? O paladar. Então, com estes cinco sentidos, que são os sete ponteiros que temos na cabeça, e o tato, a pele, o ser humano foi sendo preparado pela natureza, na fase do pensamento, para galgar níveis de conhecimento. Éramos pedra. Na Idade da Pedra, a gente sabe muito bem disso, está lá, tem os registros que mostram isso. Então o ser humano não tinha nenhuma noção de Deus naquela ocasião. Deus para eles naquela época, se fosse apresentado uma língua de fogo, seria o Deus dele, que aliás é, os próprios índios já bem mais adiantados, eles tinham o Tupã, né, que era o Deus do trovão. O trovão era um Deus para os índios, porque
o sol também,
o
né?
Sol, aí já está numa grande evolução. Olha bem, né, que eu estou falando da antiguidade, os egípcios, a primeira civilização que nós temos registro da nossa história, né? A história das civilizações, a primeira civilização é egípcia, que o Deus é o Sol. Quer dizer, ali a natureza já está muito, muito avançada na compreensão dos sentidos humanos, e que o ser humano vai perceber que realmente há algo superior. Então toda a preparação é para isso. Então nós começamos a ouvir, a prestar atenção no que ouvíamos, começamos a prestar atenção no que olhávamos e começamos a criar discernimentos. Naturalmente, as forças invisíveis são sempre as mesmas que estão lá em cima, mas que vão nos conduzindo da forma que nós podemos aceitá-las. Não pode chegar a 10 mil anos passado e o racional superior chegar assim: eu sou o racional superior, vocês todos têm raciocínio e vocês vão começar a raciocinar agora. Não podia, não tinha como.
Precisávamos de uma preparação.
Tem que haver, exatamente, a preparação, o amadurecimento dos sentidos, do discernimento, da lógica. Chegar a compreender que não há efeito sem causa é um avanço fantástico das filosofias, das ciências. A ciência é bem recente, é secular. As religiões são milenares. A religião vem muito antes da ciência. A ciência é muito recente, mas a ciência vem organizar com método, com critério, tudo isto acabando de preparar aquilo que o ser humano vem sendo preparado. Mas aí chegou na esquina do conhecimento, chegou o avanço tecnológico e a pergunta persiste: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? A ciência não encontrou resposta. Ela está indo lá para Marte, está encontrando água salgada em Marte, está querendo escanear a formação do Sol, está querendo entender com o telescópio Hubble, querendo entender outros mundos, mas ele está usando a ciência, está usando os métodos antigos. E a cultura racional é um novo rumo que a humanidade precisa conhecer. Então a ciência também não vai encontrar nada. Ele vai encontrar água salgada em Marte, ele vai encontrar água salgada num cometa, em todo lugar, porque o universo é feito da água realmente. Então ele vai encontrar água em todo lugar. Mas até a constatar o que aconteceu com a água para chegar à forma que está, somente uma revelação de um mundo superior. Por isso que a cultura racional traz essa revelação e prova para o ser humano que depois de todo esse desenvolvimento, que nós podemos dizer assim, o ser humano teve um desenvolvimento material, sensorial, extrasensorial e social, e depois de todo esse desenvolvimento, aí vem o desenvolvimento racional, que é o conhecimento do raciocínio. Então, com todos estes sentidos que, que a natureza nos dotou, nós começamos a perceber os sentidos materiais, né, e depois é que nós chegamos aos sentidos cognitivos, que são os sentidos do conhecimento. Estudo já foi muito estudado, inclusive, pela logosofia. Quem quiser compreender isto que eu estou dizendo, que eu não vou aqui dar aula de logosofia, mas que estude Rudolf Steiner, filósofo alemão, que em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, ele fazia já conferências sobre esse aspecto da evolução humana, já preparando para a chegada da fase racional em 1935. Então, a logosofia de Rudolf Steiner foi um grande avanço nessa compreensão, e quem quiser que estude, que é a fase dos 12 sentidos. Ele falava dos 12 sentidos, ele provou com algumas conferências, inclusive eu li alguma coisa sobre isso, mas não vou entrar aqui, se der tempo a gente até fala sobre isso, que ele prova e comprova que além dos 5 sentidos materiais que nós temos, existem outros 7 sentidos no próprio corpo humano, e que leva o ser humano à cognição de conhecer a si próprio, mas ainda não se conhece. Então ele também, depois, nas próprias conferências dele, ele deixa entender que algo novo tem que vir, porque ele chegou a essa conclusão. E aonde preenche as expectativas, essas expectativas criadas pela filosofia, pela religião, pela ciência, são preenchidas pela cultura racional. A cultura racional veio para suplementar e complementar todo o conhecimento que foi desenvolvido na preparação e amadurecimento da sensibilidade humana, mas no mudar de fase, o ser humano persistindo no rumo antigo, muito bem que persiste, e parece que quanto mais bem persiste, pior a coisa fica, porque não é mais para acertar. Então hoje acerta mais, inclusive, eu me atrevo a dizer, que hoje acerta mais aquele que já chutou o balde e vai deixar a coisa rolar. Porque se ficar caprichando naquilo que foi ditado antigamente, não vai acertar mais, porque está fora de época. Está aplicando regras certas no tempo diferente, que não vale mais. A natureza não deixa mais valer. Então não vale mais. Se valesse, ora, tanta gente querendo acertar, tanta gente que já viu que não deu certo, por que que não continuam acertando? Por que que usando a fé não consegue mais acertar? Por que que usando a ciência o homem não acerta? Por que que usando a filosofia o homem não acerta? Por que que usando a política as nações não se acertam? Por que que não estão acertando? Essa é a nossa pergunta. E a resposta é exatamente essa. São os novos rumos que o ser humano, ainda imbuído e às vezes até fanatizado por aqueles bons ensinamentos, que não valem mais, agora não acertam mesmo, porque a fase mudou, a fase é racional. E qual é a fase racional, afinal de contas? Me contem logo, rápido, alguém deve dizer aí, se estiver prestando atenção no que nós estamos falando. É a fase da racionalização dos povos, é a fase em que todos vão conhecer o mundo da sua raça e sabendo como voltar para ele. Mas tem regras, não é simplesmente só conhecer. Aí é que entram as regras do desenvolvimento do raciocínio.
Bom, filho, para falar mais diretamente, né, que fase é essa? Então, vou dizer, é a fase do povo de branco com as palmas nas mãos. Que todo mundo já leu, já sabe que tem um povo de branco com as palmas nas mãos. Então, esse povo é da nova fase, é a fase que você precisa conhecer. E conhecer o que é o povo de branco com as palmas nas mãos. Entendeu? Então, enquanto você não conhecer a cultura racional, você vai ficar sem saber quem é o povo de branco com as palmas nas mãos. Você vai ficar achando que é uma outra coisa, que é daquele tempo que iria aparecer alguma coisa. Não, é da nova fase, uma outra fase no mundo, um outro modo de vida, um outro modo de ensinamento, sem perder o que passou, mas aperfeiçoando o que passou, porque foi muito preciso e necessário. Porque muita gente vai dizer, eles estão falando mal da minha religião. Não, Estamos falando que a fase religiosa já terminou o tempo. Foi muito bom, teve a fase para cumprir, foi cumprida, e agora uma nova fase com tudo novo. A fase do povo de palmas brancas, povo de vestes brancas e palmas nas mãos. E o livro dos sete selos. Está aí a fase do livro dos sete selos. Você também já leu sobre isso, mas você não entendeu o que era o livro dos sete selos, porque você não sabia ainda. Que você... Na outra fase não tinha o livro dos sete selos, mas nessa fase agora tem. Então, você vai conhecer o livro dos sete selos e o povo de branco com palmas nas mãos.
Eu até me atreveria, Oswaldo, você falou bem sobre a questão do livro dos sete selos. E são sete portas que mantêm o nosso encanto e que vão ser abertas. O livro que abre essas sete portas possa ser, e aí cabe uma análise, mas de qualquer forma a remessa é para os sete selos, sete portas. O livrinho que abre é o livrinho que João mastiga no Apocalipse. O livrinho que é doce no mastigar e amargo no estômago. É o universo em desencanto, é o nosso livrinho. E muita gente às vezes chama o universo em desencanto de o livro dos sete selos. Ele é o livro que abre o livro, os sete selos. Porque o livro dos sete selos é, para mim, é o livro da vida. É a planta da vida, né? A árvore da vida que está encantada. Este livro é o desencanto. É só para a gente saber, esmiuçar bem a coisa, porque nos remete ao livro dos sete selos, que é a planta da vida. E o livro Universo em Desencanto, ele não vem com selos, ele vem com a porta aberta. Sete portas abertas. Porque já naquela, como era a visão do João, no Apocalipse, o Cordeiro vem para abrir estes sete selos, né, os sete portas que estavam fechadas. Onde o pensamento e a imaginação tinham selado tudo. E por estar selado, é necessário que o ser humano hoje mastigue o livrinho para poder clarear e ver como foram abertas estas sete portas. Uma está no sol, a outra está na lua, a outra está nas estrelas, a outra está nos animais, a outra está nos vegetais, a outra está na água e a outra está na terra. Nessas sete portas são as sete partículas do ser encantado que construiu essa galáxia Terra. Hoje nós podemos falar isto. Estes sete selos, estes sete portas, são as sete dimensões do encanto que resumem o encanto dentro de uma galáxia Terra. E o livrinho que abre estas sete portas é, sim, o universo em desencanto. Então, o que estava selado, as sete chaves, era o encanto. E o que são essas sete portas? São as sete partículas que o ser encantado, aquele que se transformou e materializou em forma de máquina do raciocínio, que esta é a revelação que o racional superior nos dá. Então, estas sete partículas é que configuram, vamos dizer assim, configuram as sete portas do encanto. E quem abre estas sete portas? O conhecimento. Mais ou menos isso. Mas não deixa de ser o livro associado ao livro dos sete selos. Porque quem abre as portas é o conhecimento. Profecia de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no Apocalipse, ele descreve o livrinho que o anjo deu para ele mastigar. E este livrinho é que, na minha análise, que eu busco compreender, é que é o universo em desencanto, para abrir os sete selos. Porque é o livrinho em que o ser humano vai fazer com que a imunização racional, como nos é descrevido neste livrinho, livrinho de carinho, tá, gente? O nome carinhoso. Por isso é que o nome é livrinho. Porque é simples, objetivo, e bastava ser bem, bem pequenininho. A verdade é tão simples. Olha, se você se selar, vocês ficaram selados por essas sete virtudes e ficaram encantados sem saber quem vocês são. E estão aí em transformações dentro dessa galáxia Terra, que é a árvore da vida. Então, somente vindo de fora uma revelação para nos mostrar isso. Então, isso aí tem mais outras coisas, se ainda der tempo a gente fala aqui, continuamos comentando, mas são sempre análises que mostram essa conformação de que a gente deva buscar de forma direta o conhecimento. O que nos foi anunciado foi o desencanto. Desencantar é abrir estas sete portas. E cada um vai abrir as sete portas através da leitura do livrinho. Compreendemos isto? Cada um tem uma partícula, mas não é eu, ou você, ou quem quer que seja, que vai pegar aquela partícula que está no sol e vai levar para o mundo racional. Quem vai fazer isto, aí sim, aí é que vem a compreensão do nível macro. Aí é a imunização racional, como o racional superior nos faz crer a princípio e depois prova e comprova que a energia racional, que é um habitante do mundo racional, e nós vamos compreender o que, que quer dizer um habitante do mundo racional, é que vai desmaterializar a energia que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio nestas sete partes e que ficou vivendo encantada, selada por sete portas, por sete selos. Então o livrinho que vem revelar tudo isto é o Universo em Desencanto, sim. Acaba sendo o livro dos sete selos, Oswaldo, mas não que seja o livro que está selado. Ele vem para abrir os selos. É o livro que abre os selos. Essa é a diferença de que a gente possa falar, sem errar, porque não há erro no que nós falamos. É o livro dos sete selos, sim, mas pela forma de abri-los. E não
o livro dos... Para abrir os sete selos.
O livro que estava selado não era o Universo em Desencanto. O livro que está selado é o livro da vida. Que o livro da vida ficou selado por sete partes, que o habitante do mundo racional se materializou em sete partes.
Ficou encantado com sete partes.
Exatamente, por isso que o sete era o número do mentiroso, até a gente conhecer a verdade. Aí o sete passa a ser o número da criação.
Por fim, inclusive na capa do livro tem um pórtico e tem uma chave para você abrir a porta.
As sete portas, porque na verdade são sete portas, não é uma porta só. Então aí o Universo em Desencanto, ele vem e mostra para nós, didaticamente, com calma, tranquilo, as sete primeiras tentativas, vamos dizer assim, de quem faz o curso primário, são os sete primeiros volumes. Então ali ele desenvolve o curso primário do desencanto, curso primário do desencanto. Do 8 ao 14... são mais sete volumes da obra Universo em Desencanto, que dá a segundo giro, vamos dizer assim, na chave que vai abrir as sete partes. E na terceira sete volumes, né, terceiro sete, que é o curso superior, aí então a pessoa abre, no terceiro clique, as sete portas. Ele dá um clique na primeira porta, no primeiro volume, segundo volume um clique, e assim vai, até o sétimo volume. Um clique em cada porta. No curso secundário ele dá mais um clique em cada porta. E no curso superior ele dá o terceiro clique. E aí está desencantado. É mais ou menos isso. O racional superior nos mostra, a gente pode ilustrar dessa forma, como que o desencanto tira o ser humano desses sete selos, porque as portas estão abertas. Agora cada um gira a chave conforme o seu próprio desenvolvimento. E o convite é esse. Vamos desenvolver o raciocínio, gente? Vamos estudar o livro Universo em Desencanto. Oswaldo.
Participaram do programa Nádia Florentino, Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Boa noite. Não deixe de ler o livro Universo em Desencanto. Conheça a cultura racional. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer.